começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Adoção Laços de Amor. Grupos de apoio realizam encontro em Joinville. Segurança Pública. Em audiência, parlamentares e representantes das polícias discutem o tema que preocupa a sociedade. Dívidas do Estado. Deputados aprovam regularização da Celesc e Codesc com o Tesouro Nacional e deixam o Estado apto a contrair novos financiamentos. EFAP 2011. Lançamento da exposição feira Lota Hall da Assembleia Legislativa. Olá, eu sou Maria Helena e esses são os destaques do Conexão Geral, que hoje traz um balanço dos principais fatos da semana no Parlamento Catarinense. A semana no Parlamento Catarinense começou com a realização da sétima e última audiência pública promovida pelo Fórum de Prevenção e Combate às Drogas. Este fórum foi criado por iniciativa do deputado Ismael dos Santos, do Democratas, com o objetivo de fazer um diagnóstico da questão das drogas no Estado. A repórter Juliana Bassetti nos conta como foi esta última audiência na capital.
O evento contou com a participação de entidades e ONGs ligadas ao tema, representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça, dos deputados federais que integram a Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas na Câmara dos Deputados, além dos parlamentares que compõem o Fórum de Combate e Prevenção às Drogas da Assembleia Legislativa. O governador do Estado, Raimundo Colombo, também esteve presente. Em pauta, a criação de políticas públicas para minimizar o problema. A deputada federal Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, destacou a importância do trabalho integrado entre diversos setores ligados à causa.
Nós precisamos de uma série de ações, desde a saúde mental ambulatorial, os CAPs, os leitos de internamento hospitalar, as comunidades terapêuticas. Então, nós precisamos somar esforços, porque hoje o número de usuários de crack está muito alto no país.
O deputado federal Décio Lima, do PT de Santa Catarina, também defende que a luta contra as drogas aconteça em conjunto com todos os setores da sociedade.
Todos aqueles que hoje estão inseridos nesse contexto, as igrejas, as ONGs, a saúde pública, do modo geral, no âmbito da federação, dos municípios, dos estados e da União, possam construir um planejamento que pretende fazer com que haja a oferta para o governo federal de uma política a ser desenvolvida pelo próprio Ministério da Cidade e ali reunindo todos os ministérios que trabalham com o processo de inclusão social.
Na Câmara dos Deputados, tramitam hoje 107 projetos com o tema drogas. O objetivo da comissão especial, composta por 51 parlamentares, é transformar todas as matérias em uma só proposição. Para isso, os parlamentares estão visitando todos os estados da nação, além de outros 15 países, para ouvir a sociedade com base em 5 eixos principais: prevenção, tratamento, reinserção social, repressão e legislação. O relator da comissão, o deputado federal Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, fala mais sobre a elaboração desse projeto único.
Temos mapeado todo esse Brasil para, no final, nós fazermos uma proposta de políticas públicas sobre o tema droga. Eu espero que, a minha expectativa é que no final de outubro esteja pronto o relatório da Câmara. Espero que a gente faça a mãos para que não haja emendas pelo Senado e nem veto pela presidente.
O presidente do Fórum de Combate e Prevenção às Drogas da Assembleia Legislativa, deputado Ismael dos Santos, do Democratas, explica que a parceria com a Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas na Câmara dos Deputados é importante para a implantação de programas federais de prevenção e combate às drogas aqui em Santa Catarina.
A parceria com a CEDROGA, a Comissão da Câmara Federal, hoje com a presença aí de 4 deputados federais e que certamente vai criar um novo vínculo e dar, inclusive, um novo estímulo e uma nova determinação à Frente Parlamentar de Santa Catarina.
As audiências públicas realizadas em 6 regiões do estado, além da Grande Florianópolis, contou com mais de 1.000 participantes. As proposições foram elencadas em um relatório que será entregue ao governador do estado, Raimundo Colombo. Colombo, que também esteve presente no encontro, se comprometeu a dar continuidade aos encaminhamentos das reuniões.
Isso vai resultar num documento que servirá de base de integração do governo em áreas importantes como saúde, educação, área social e tudo aquilo que foi levantado, que foi apontado, será muito atentamente estudado por nós para a gente aproveitar tudo isso e dar consequência prática nas ações de governo.
Esta semana, os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de origem governamental que regulariza as operações de crédito firmadas entre o governo do Estado e a Celesc e a Codesc. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Eliseu Matos, do PMDB, comemorou a aprovação que deixa o Estado apto a contrair novos financiamentos.
É a regularização dessa questão. Essa regularização, houve entendimento, estava um projeto de urgência, urgentíssimo, e houve entendimento de todos os deputados que era mais do que urgente, era urgentíssimo. E houve, dentro desse entendimento, e para ajudar o governo a não atrasar contratos já em andamento de financiamentos, nós deliberamos em tempo recorde. A partir de agora, o governo vai poder se regularizar junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
Sustentar 2011.
Semana de importantes debates em Chapecó. Foi a quarta edição do Fórum de Energias Renováveis e Consumo Responsável. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou de visitas e reuniões que fizeram parte da programação do evento. O repórter Diego Vieira acompanhou toda esta programação do Sustentar 2011.
Incentivar as pesquisas em energias renováveis e debater os marcos regulatórios da área no Brasil. Esses são os objetivos do Sustentar 2011, Fórum de Energias Renováveis que começou nesta segunda-feira, dia 29, em Chapecó. Já no primeiro dia, antes da abertura oficial, o Fórum recebeu a visita da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que veio prestigiar o evento e conhecer a Fundação Científica e Tecnológica em Energias Renováveis, entidade formada por universidades da região, pelo poder público e empresas privadas.
Faz parte de uma estratégia nossa de andar o Brasil e, nesse caso aqui especificamente, eu não estou andando o Brasil só com meio ambiente, eu estou no meio ambiente e produção e desenvolvimento. Então, vim visitar uma das regiões mais importantes desse país, em termos não só da agricultura, mas do protagonismo e da história da liderança do Estado de Santa Catarina no desenvolvimento do Brasil. Segundo, também aproveitar para vir um debate, uma interlocução com o pessoal da agricultura familiar, com os vários segmentos da agricultura familiar, em torno das perspectivas, das políticas públicas, das inovações em política ambiental, o próprio debate sobre o Código Florestal e a perspectiva de como fazer uso melhor da biodiversidade para geração de renda e para a inclusão social e para a permanência do homem no campo. Terceiro, esse debate excepcional que Chapecó protagoniza com o Sustentar sobre energias renováveis. Quer dizer, o Brasil é um país líder com a matriz energética limpa, é um país líder em energia renovável, e que eu tenho a firme convicção do que eu vi aqui, do que eu ouvi, da visita que eu fiz à Fundação de Energias Renováveis, enfim, daquilo que é uma formulação entre empresariado, população, reitores, universidades e o avanço em termos de tecnologia de energia renovável, nós temos condições de continuarmos liderando e aposto nisso, que Chapecó ofereça ao Brasil novas alternativas para a liderança em energia renovável, em particular fotovoltaica.
Às 19 horas, após a visita da ministra, aconteceu a abertura oficial do evento. Participaram da solenidade o presidente da Comissão de Economia, Minas e Energia, José Milton Schaeffer, do PP, além dos deputados Luciane Carminati, Dirceu Dresch, o deputado Pedro Kizai, do PT, o prefeito de Chapecó, Cláudio Caramori, do DEM, além dos reitores das universidades da região e representantes dos Ministérios de Energia e Meio Ambiente e do Governo Estadual. A abertura contou com uma conferência com o diretor de desenvolvimento energético do Ministério de Minas e Energia, Hamilton Moacir de Souza, que nos dá um resumo de suas falas.
Eu venho falar exatamente sobre a questão das energias renováveis e eficiência energética também no suprimento daquilo que a gente chama de suprimento de energia sustentável, não é? Quer dizer, falar um pouco sobre essas energias, por que elas são sustentáveis ou não, por que elas têm um impacto menor sobre o meio ambiente, por que o Brasil, vamos dizer assim, está bem nessa área, quer dizer, quais são as perspectivas, o que existe atualmente no Brasil em termos de energias renováveis e o que se pretende que no futuro a gente possa vir a ter, continuar a ter e ampliar, vamos dizer assim, essa sustentabilidade da matriz energética brasileira.
Além da realização de painéis que discutem na teoria energia renovável, o Sustentar 2011 promoveu uma série de visitas técnicas a unidades que já produzem energia desta forma sustentável. Lugares como o Parque Eólico de Água Doce, a usina hidrelétrica Foz do Chapecó em São Carlos e propriedades rurais que produzem energia elétrica através de biodigestor foram visitados pelos participantes do fórum. Nossa reportagem acompanhou a equipe que visitou a propriedade com produção de energia a partir do biodigestor. Em campo, pudemos acompanhar a transformação de dejetos suínos em energia, como explica Paulo Avelino dos Santos, técnico da GTER Energias Renováveis, que foi o nosso instrutor.
Resumidamente, o biogás ele é canalizado dos chiqueiros, que estão aqui do lado, né? Ele vai para dentro do sistema de biodigestor que está logo atrás da gente. E esse biogás ele é filtrado para retirar impurezas, né, que podem prejudicar os equipamentos. Ele é armazenado. Aqui nós estamos vendo o reservatório de biogás limpo. E esse biogás ele é comprimido para ser utilizado.
E a Catiane Mara Linderman, que trabalha na Cooperativa de Produção Agropecuária de Jaraguá do Sul, veio aprender um pouco da técnica desenvolvida no Oeste para tratar os resíduos.
Eu vim aqui para agregar mais conhecimento, né? Levar algumas ideias boas, né? Sustentáveis, porque a gente também trabalha com agricultura familiar, faz entrega para o PNAE, né? Para a prefeitura, para mais prefeituras, né? Além da nossa, de Jaraguá do Sul. E conhecimento nunca é demais, né? A gente levar, agregar e mostrar para os nossos produtores. Até já conversei para estar marcando também uma vinda e mostrar assim, para eles algumas coisas novas, né? A gente no Sul tem como o Oeste como um exemplo, né? Porque aqui começaram as grandes cooperativas de Santa Catarina, né? Então isso a gente comenta muito já em Jaraguá do Sul.
Ainda sobre meio ambiente, uma vez que muitas catástrofes ambientais acontecem em consequência de ações humanas. O deputado Jean Kuhlmann, do Democratas, entregou esta semana ao governador Raimundo Colombo um projeto para mudar a transmissão de dados do sistema de monitoramento de alerta de cheias do Vale do Itajaí. A tecnologia utilizada atualmente emprega a transmissão de dados sem fio, a telemetria, que, segundo o parlamentar, não tem sido eficaz. Agora, por estudos da FURB, surge a possibilidade deste monitoramento ser feito via satélite. Jean Kuhlmann defende que o sistema vai beneficiar mais de 1 milhão de habitantes da região que sofrem com as cheias.
Com um sistema eficiente, um sistema eficaz, as pessoas podem ter uma previsão com 8 a 10 horas de antecedência do nível do rio. E com isso elas sabem se a rua dela vai ser alagada, se a casa dela vai ficar alagada, e elas vão poder tentar de alguma forma amenizar os danos materiais e até tornar mais segura a questão da vida da sua família. É por isso que esse sistema é importante, para dar essa previsão com mais antecedência e também com exatidão no nível do rio. Na verdade, hoje já existem 16 estações de telemetria que funcionam no sentido de fazer uma automatização do processo, onde por meio de uma comunicação e por transmissão de telefonia celular, o CEOPS recebe as informações e sabe exatamente qual é o nível do rio. O que acontece é que hoje a operadora de telefonia celular não tem um serviço adequado, então com isso acaba tendo uma dificuldade na transmissão dos dados. O que nós queremos e vamos apresentar para o governador é a alteração do sistema de GPRS, ou seja, telefonia celular, para comunicação via satélite.
Grupos de apoio à adoção de Santa Catarina estiveram reunidos esta semana em Joinville, no norte do estado. O repórter Álvaro Zermiani nos conta os detalhes.
Mais de 400 profissionais participaram do 8º encontro dos grupos de estudo e apoio à adoção. Na noite de abertura, diversas autoridades destacaram a importância de debater e melhorar o sistema de adoção no estado. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador José Trindade dos Santos, ressaltou a importância da adoção.
É muito importante tirar uma criança de um abrigo e dar um lar onde ele receba carinho, onde ele receba uma vida normal. Então, esses encontros, pelos depoimentos lindos e humanos que ocorrem, eles são super importantes.
A deputada Ana Paula Lima, do PT, também participou do evento e lembrou o valor da campanha Laços de Amor.
Nós estamos muito felizes, juntamente com a participação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, e nesse encontro a gente possa, então, estar divulgando essa campanha e que possamos, então, contaminar, apaixonar mais pessoas a se propor a entrar na fila para adotar um menino ou uma menina com mais idade.
A promotora de justiça de Florianópolis, Priscila Linhares Albino, destacou o papel de cada um dos poderes no processo de adoção.
Os pontos principais são as equipes técnicas e o papel de cada ator, né? O que faz o Ministério Público, o que faz o juiz, o que fazem as próprias equipes interdisciplinares, mas mais do que isso, essa relação que precisa existir de parceria entre eles. Esse é o ponto crucial das falas, né, das perguntas, e a dificuldade da reinserção nessas famílias ampliadas, ou seja, levar essas crianças para os parentes e não colocá-las em entidades de acolhimento, quando muitas vezes, infelizmente, é muito mais vantajoso ficar numa entidade de acolhimento do que ser reinserido na sua família.
Economia.
O governo do estado lançou o programa Juro Zero, que vai oferecer empréstimos de até R$3 mil para cerca de 30 mil microempreendedores. O projeto para instituir o programa vai tramitar na Assembleia Legislativa em regime de urgência. Mais informações com o repórter Tiago Martendal.
O programa vai abranger os microempreendedores com receita bruta anual de no máximo R$ 36 mil, reais, oferecendo empréstimos através de instituições credenciadas, divididos em até 8 parcelas, sendo que os empresários que pagarem as 7 primeiras em dia serão isentados do pagamento da última parcela, que será de responsabilidade do governo do estado. Estes créditos vão visar não somente melhorar o pequeno negócio, mas também expandir as empresas, de forma a gerar mais empregos e aumentar a renda familiar. Outro ponto interessante é que, junto com o apoio financeiro, o projeto ainda vai oferecer um acompanhamento especializado de agentes de desenvolvimento treinados pelo Sebrae SC, que irão visitar e acompanhar cada um dos participantes durante todo o período do empréstimo, como destacou o governador Raimundo Colombo.
Além de colocar os recursos onde o Estado paga o juro, nós vamos colocar um técnico para orientar, para modernizar, para eficientizar a empresa, para apoiar o empreendedor no seu negócio. E esse é um passo indispensável, porque não é só o dinheiro que resolve. Fazer a coisa certa, da forma adequada, com visão de mercado, é que torna a empresa competitiva. Eu tenho muita esperança que ela se desenvolva plenamente com esses mecanismos. Porque as pequenas empresas são as que geram emprego hoje. E nós vamos atender aí cerca de 50 mil pequenas empresas em Santa Catarina.
Também presente no anúncio do projeto, o presidente do Badesc, Agência de Fomento do Estado, Nelson Santiago, explicou os detalhes do financiamento.
Ele poderá tomar por no máximo duas vezes esse crédito subsidiado, com um limite de R$3 mil para cada operação. Então, cada CNPJ, cada empresa, poderá tomar no máximo duas vezes esse empréstimo. Hoje, o Badesc tem investidos em microcrédito cerca de R$30 milhões. A nossa expectativa é dobrar esse recurso disponível para o microcrédito com o juro zero.
Saúde.
A Comissão de Saúde continua levantando a situação dos hospitais catarinenses. Nesta sexta-feira, foi a vez da região do Vale do Rio Tijucas, que apontou deficiências de equipamentos para atender, principalmente, alta complexidade. A reportagem é de Juliana Bassetti.
A audiência pública sobre a situação da saúde e dos hospitais do Vale do Rio Tijucas foi realizada na manhã desta sexta-feira e elencou os principais problemas enfrentados pelas instituições de saúde da região, que conta com 4 hospitais de pequeno porte. Juntos, eles oferecem 164 leitos, número suficiente para atender a região. O problema é que não existe estrutura para cirurgias de alta complexidade, nem leitos de UTI. Nesses casos, os pacientes são transferidos, geralmente para a Grande Florianópolis, fato que sobrecarrega os hospitais dos grandes centros e prejudica os doentes que esperam na fila por um procedimento cirúrgico ou internação, como explica Brás Vieira, diretor da Associação e Federação dos Hospitais de Santa Catarina.
A fila de Florianópolis, porque ela tem uma concentração de alta complexidade de pacientes que vêm de todo o estado para Florianópolis, e essa necessidade, no caso, impede, ou esse fato da superlotação de Florianópolis impede que as pessoas daqui também sejam atendidas lá.
O Hospital Filantrópico São José de Tijucas é referência na região. Todos os meses, passam pela emergência cerca de 3 mil pacientes. A prefeitura do município repassa R$30 mil para custeio. Mas, de acordo com o diretor do hospital, Juliano Peters, essa quantia cobre 50% dos gastos só da folha de pagamento do pronto-socorro.
Hoje em dia, nós temos um déficit aproximado de R$100 mil mês, no qual a gente está sendo subsidiado pelas nossas outras filiais que já estão trabalhando em alta complexidade e que possuem, então, uma autossustentabilidade. O serviço de emergência é o setor que mais ajuda a somar nesses R$100 mil de déficit. A gente possui ali um déficit praticamente de R$70 mil no pronto-socorro, né? A folha de pagamento do pronto-socorro com os médicos plantonistas, enfermeiros e os técnicos é de R$61 mil.
Só do pronto-socorro?
Só do pronto-socorro.
Promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, a audiência debateu ainda a questão da Emenda 29. Essa emenda prevê que o governo federal repasse mais recursos da União para a saúde. Hoje, os municípios têm a obrigação de investir 15% do orçamento em saúde, mas acabam contribuindo com muito mais. Com a regulamentação da Emenda 29, que tramita no Congresso Nacional, os valores aplicados passariam de 40 para 108 bilhões. De reais por ano. O deputado Dado Xerém, do PSDB, é um dos defensores dessa proposta.
Tem que acabar com esse subfinanciamento da saúde. É necessário, urgente, que a União também cumpra a sua parte. É porque hoje nós não temos mais profissionais médicos estimulados e prestadores de serviços que querem trabalhar pelo SUS. Então, acredito que nós temos que rever essa conta urgente. E não tenha dúvida que os problemas daqui também são de todo o Estado.
O presidente da Comissão de Saúde, deputado Volney Morastone, do PT, explica que as audiências são importantes para ouvir as demandas dos hospitais de cada região e defende que o Poder Executivo Estadual também faça sua parte, implantando uma política voltada para os hospitais, principalmente os de pequeno porte.
E a situação daqui de Tijucas não é diferente do que nós estamos vendo em todo o Estado? É justamente apresentar esse relatório ao secretário estadual e ao governador e buscar a definição de uma política estadual também para o custeio dos hospitais em geral como um todo, porque nós temos os grandes hospitais, então nós precisamos ter também uma política do Estado para os grandes hospitais, para os médios hospitais, mas muito especialmente para os pequenos hospitais, que formam uma rede muito importante em todo o Estado, né, e geralmente cuja responsabilidade acaba ficando sobre os municípios, né, e sobre a comunidade.
Segurança.
A semana no Parlamento Catarinense também foi de debates em torno da segurança pública. A audiência realizada na Assembleia Legislativa evidenciou a crise, principalmente de competências, que vive as polícias civil e militar. O deputado Sargento Soares, do PDT, falou à Rádio AL sobre os encaminhamentos que serão feitos a partir dos problemas levantados durante a audiência.
Vamos encaminhar as autoridades do Poder Executivo buscando fazer todos juntos, né, os trabalhadores da segurança pública, através das diversas entidades representativas, todos juntos ver se fizemos um movimento maior e uma força maior no sentido de estabelecer as dinâmicas necessárias para que haja um fortalecimento na segurança pública nos próximos anos.
Lançamento da EFAP em Florianópolis. A exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó foi lançada na Assembleia Legislativa. O hall do Parlamento ficou lotado, como nos conta a repórter Juliana Bassetti.
O hall da Assembleia Legislativa foi palco na noite da última terça do lançamento da exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó, a EFAP 2011. A festa reuniu lideranças políticas estaduais e regionais, jornalistas, autoridades e empresários da região. A EFAP acontece de 7 a 16 de outubro em Chapecó. O presidente da casa, deputado Gelson Merizio, do Democratas, ressaltou o caráter regional da festa.
Permite que o Estado se conheça internamente e faça com que a alegria, a recepção, o carinho do oeste catarinense seja levado a toda Santa Catarina.
Entidades empresariais promotoras da feira esperam um público de mais de 500 mil pessoas, atraídas pelos 650 expositores. A organização do evento estima que a EFAP movimente cerca de R$125 milhões em negócios, como explica o coordenador-geral e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo,
Márcio Sander.
Muitas das ações, a troca de informações que serão feitas durante a feira entre os expositores e também com a comunidade esperada de mais de 520 mil pessoas, essa interação se dará até o final do ano a concretização desses negócios.
A EFAP reúne os setores da agropecuária, indústria, comércio, gastronomia, animais, veículos, máquinas, equipamentos, informática, móveis, entre outros segmentos. O prefeito da cidade, José Cláudio Caramori, comemora o crescimento da feira ano a ano.
Ela foi se transformando ao longo do tempo, nas edições que se seguiram, e foi incorporando então o comércio, depois a indústria, manteve a agropecuária, a prestação de serviços, difusão tecnológica e foi agregando outros valores, como por exemplo a gastronomia, como os shows nacionais, e virou uma grande feira festa.
Outro atrativo de destaque é a programação cultural. Cerca de 2 milhões de reais foram investidos em estrutura e atrações. A festa conta com shows nacionais e de 55 grupos e artistas locais, como nos conta o presidente da comissão organizadora, Luciano Buligon.
Tivemos um trabalho grandioso para conseguir reduzir em 55 a exposição, ou seja, com que os artistas locais tivessem seu espaço. São 55 artistas locais, duplas ou não, mas que estarão desfilando na EFAP antes dos shows nacionais.
Os ingressos têm preço máximo de R$ 25,00. A feira ainda vai oferecer entrada gratuita por 3 dias. Crianças até 12 anos e pessoas acima de 60 não pagam. Lembrando que a EFAP acontece de 7 a 16 de outubro em Chapecó.
O Conexão Geral termina aqui. A todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. E não esqueça, acesse a nossa página na internet www.radio.alesc.sc.gov.br. Todos os conteúdos são disponibilizados para downloads.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.